plano de modelo de financiamento, no programa eleitoral de 2022 de Iniciativa Liberal, a palavra cheque ensino é referida 6 vezes. Por acaso, quantas vezes é que é referida a palavra cheque ensino nas 164 páginas do último programa eleitoral de 2024? Quantas são? 0. São precisamente 0. Em 2 anos passou para 0. Ora, não sei se as declarações de novembro último da senhora Ministra da Educação da Suécia, que no fundo afirmou o fracasso generalizado do modelo do cheque ensino no seu país, terão levado a uma alteração de política da Iniciativa Liberal. Mas provavelmente, com esta omissão, simplesmente optaram por uma forma alternativa de dizer algo cuja fama já teve melhores dias e é, no fundo, eufemismo. Dito isto, e termino, defendem ou não defendem a aplicação do cheque ensino em Portugal, mesmo sabendo que o modelo foi aplicado, onde foi aplicado tiveram piores resultados, mais segregação e insatisfação dos alunos.
Dou a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pela questão, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Efetivamente, se calhar não ouviu a minha intervenção, porque senão me teria estado a colocar essas questões, porque estão completamente descontextualizadas daquilo que eu disse. Mas começou por falar do ensino particular. E se calhar não ouviu a Iniciativa Liberal, muito menos a minha intervenção, a falar de ensino particular. Mas vamos falar de ensino particular e dos contratos de associação que os senhores, o Partido Socialista, terminou e que permitiam a muitos alunos, principalmente aqueles que têm mais dificuldades e que estão em zonas mais recônditas do nosso país, que não têm acesso a um ensino de, muitas vezes mais de qualidade e com mais oportunidades de ter exatamente esse tipo de ensino. E eu sei, porque tenho duas amigas minhas que tiveram precisamente a oportunidade de ter essa... São exemplos, não podes ter exemplos? Todos nós temos exemplos, certamente, de muitas coisas. Tenho duas amigas minhas que tiveram a oportunidade de, por não conseguirem estar numa zona de país com acesso a vários tipos de escola, tinham a liberdade de poder frequentar essas escolas e ter um acesso a ensino de qualidade e superior. E sim, à semelhança, Sr. Deputado, eu sou produto da escola pública e é certamente graças à escola pública que muitos de nós temos sucesso, temos conseguido alcançar as nossas ambições. Mas não é certamente graças ao Partido Socialista que tem colocado os alunos para índices super, super inferiores àquilo que era a média da OCDE. Temos vindo a piorar em vários indicadores e em vários relatórios internacionais. Portanto, é graças ao Partido Socialista, sim, que a escola pública e o ensino em Portugal têm vindo a tornar-se cada vez pior e se têm vindo a degradar. E isso faz-se ver o relatório PISA. E, portanto, e o Sr. Deputado falou do cheque ensino que está no nosso programa eleitoral, que eu não falei da minha intervenção, mas vamos falar do cheque ensino. A Iniciativa Liberal, o que defende, e acho que o Partido Socialista ainda não conseguiu perceber, porque não lê com atenção o nosso programa eleitoral, a Iniciativa Liberal defende a liberdade de escolha, defende que cada família possa escolher onde quer colocar os seus filhos, porque atendendo ao seu currículo escolar, atendendo à proximidade da área de residência, aquela escola faz mais sentido para o projeto que cada família tem para os seus filhos. E, Sr. Deputado, aconselho a fazer menos Ctrl+F nos programas dos outros partidos e a procurar mais e a ler, porque o cheque ensino, apesar de não estar por estas palavras, está previsto no programa da Iniciativa Liberal a autonomia dos alunos e o financiamento dos alunos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado José Carvalho, Chega. Senhores deputados, vai usar a palavra o Sr. Deputado José Carvalho, Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, falámos hoje sobre escola, falámos hoje sobre ensino e permitam-me saudar daqui os alunos e seus professores que nos acompanham hoje neste espaço, ao vivo, neste debate que é deles e para eles. Posto isto, falo em nome das escolas, dos mais variados graus de ensino. Falo em nome dos professores, dos alunos sem aulas, das famílias, dos funcionários, das técnicas, das terapeutas, tarefeiras das nossas escolas, que fazem um trabalho notável em prol dos alunos das necessidades especiais. Falo em nome dos diretores, dos psicólogos, dos administrativos e de todos quantos fazem acontecer a escola, e são tantos que foram enganados por 8 anos de socialismo e pelas esquerdas unidas e que anseiam por sinais de esperança. Falo em nome dos alunos da Faculdade de Ciências do Porto, que estiveram sem aulas e sem exames, porque meia dúzia, dizem-nos de ativistas, invadiram as salas de aula e os corredores do edifício. Contudo, para os mais distraídos, não, isto não é ativismo, mas puro terrorismo. E terrorismo com o apoio dos partidos da extrema-esquerda. Os professores, os alunos e as famílias querem saber o que fará o Governo para a reposição da normalidade e para evitar que situações semelhantes se repitam. Senhores deputados, já todos percebemos que as escolas estão doentes e doentes com uma dose de loucura. A loucura da burocracia que transformou as escolas em máquinas burocráticas. A loucura de uma escola que alguns querem transformar em campos de reeducação para doutrinar os nossos filhos e netos. As famílias, senhores deputados, educam, a escola ensina. A família, como célula base da sociedade e verdadeira escola de virtudes, educa. E a esquerda não pode continuar a usar a escola como laboratório ideológico, nem as nossas crianças como cobaias. A loucura da indisciplina, quando muitas vezes violência contra professores, contra funcionários e entre os próprios alunos, que décadas de socialismo ignoraram, desculparam e até incentivaram. A loucura dos professores doentes e descontentes e que necessitam de ver reconhecida a sua dignidade pessoal, profissional e institucional. E toda esta loucura, senhores deputados, não se trata com melhorar, mas com um propósito firme de reforma global. O Chega está disposto a ser parte da solução no combate à loucura que graça no ensino. Para nós, meritocracia, sim, ideologia, não. Para nós, exigência, sim, facilitismo e bandalheira, não. Afinal, décadas de socialismo destruíram a escola e a pergunta que aqui deixo, senhores deputados, é se estão dispostos a cumprir o nobre propósito de curar a grave loucura das nossas escolas. A não ser que o atual governo pretenda ficar conhecido como o governo das intenções, mas sem as realizações e concretizações. Finalmente, senhores deputados, o Chega, e para que conste, não é pequenino e murcho, mas forte e vigoroso no nobre propósito de se concentrar no essencial, que é transformar Portugal. Disse.
Obrigado. Não tenho pedido de esclarecimentos. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A escola pública é, desde que temos democracia, o principal motor da mobilidade social da nossa sociedade. Quantos portugueses hoje foram os primeiros da sua família a conseguir tirar uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento? E quantos desses vêm de famílias em que os avós ou os pais não tiveram qualquer escolaridade ou apenas a obrigatória? Saudamos, e é preciso dizê-lo, o acordo que foi alcançado pelo Governo com os sindicatos, com alguns sindicatos representativos dos professores. Sempre o dissemos, era essencial resolver esta grave injustiça, e por isso é que o LIVRE era o único partido que desde 2015 tinha no seu programa eleitoral a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Mas também não podemos deixar de salientar que este acordo deixa de fora muitos professores e, sobretudo, cria injustiças de tratamento com os professores que, entretanto, se reformaram. O que é que vai este Governo fazer para garantir que repõe a justiça nestes casos? Não podemos nunca esquecer que a escola pública não são paredes, são pessoas. São os professores, são os alunos e as alunas, são os encarregados de educação, são todos os outros profissionais que todos os dias constroem a comunidade escolar. E ainda há muito para fazer e é preciso soluções que transformem a escola pública e a tragam para o século XXI. Precisamos de valorizar todos estes profissionais, resolver também a falta de professores. Depois de termos ouvido o último governo do PSD dizer-nos que tínhamos professores a mais, mandá-los emigrar, resulta hoje que temos uma classe profissional envelhecida e desprestigiada. E precisamos de acabar com as colocações atabalhoadas que todos os anos enviam os professores para longe da sua residência. Que propostas têm o PSD e o Governo sobre esta matéria? Estão disponíveis para discutir a criação de casas de função para os professores, uma ideia que já trouxemos várias vezes a este Parlamento e que permitiria não termos as situações em que os professores recusam colocações porque os custos da habitação são incomportáveis. Precisamos de promover abordagens pedagógicas que favoreçam a cooperação entre os alunos e uma nova organização não baseada em turmas, mas em comunidades de aprendizagem. Precisamos de mais escolas livres, com mais autonomia, mais flexibilidade e que integrem na escola pública os novos modelos de ensino centrados no aluno e na relação entre o professor e o aluno. E desafiamos também o Governo a avançar nesta matéria, a avançar para criarmos as novas António Arroio, as novas Soares dos Reis, das ciências, do jornalismo, de todas as áreas. Precisamos também de fazer democracia dentro das escolas, democratizando o seu funcionamento e envolvendo os alunos e os jovens, porque a democracia e a cidadania acontecem em primeiro lugar na escola. A escola pública é que deve ser a verdadeira casa da democracia. Por isso, a educação cívica deve ser uma parte integral da nossa escola. Ensinar, sim, os valores da nossa Constituição, porque também, através da educação, se aprendem os valores da igualdade, da liberdade e se combate o discurso de ódio e o discurso preconceituoso. Para que as nossas escolas tenham um padrão um pouco mais elevado que o Parlamento. Senhoras e senhores deputados, precisamos de discutir a escola pública e precisamos, e os portugueses precisam que se apresentem, cada partido apresente as suas ideias, estão fartos do constante ping-pong entre o PS e o PSD, quem é que não fez o quê, quem é que não fez o outro, precisam de um debate que não seja mais um debate da campanha eleitoral, mais um debate de empurra-culpas, mais um debate de apontar o dedo. Há muito para fazer na escola pública e o que nós precisamos é de um Governo e de um Parlamento que esteja disposto a discuti-lo, a fazê-lo e a pôr a escola pública como prioridade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho nenhum pedido de esclarecimento. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Partido Chega.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ninguém melhora a escola pública sem garantir antes a sustentabilidade financeira do Ministério da Educação, destruída por socialistas, comunistas e bloquistas. Isso só acontecerá quando se racionalizarem os currículos e horários dos alunos. Há 2 anos que o Chega insiste solitário nessa necessidade. Os currículos e horários dos alunos são demasiado extensos, maus, disfuncionais. Em todo este século têm sido os piores parasitas financeiros da administração pública. O descongelamento do tempo de serviço dos professores, anteontem acelerado pelo Ministro da Educação, Fernando Alexandre, e muito bem, nada garantem para o futuro se não diminuírem as cargas escolares. Ao acelerar ao máximo a recuperação do tempo de serviço congelado aos professores, logo no primeiro ano, a única garantia que temos é que o Governo AD prevê eleições no prazo de um ano e já está em campanha eleitoral. Pergunto aos deputados do PSD, não é isso a que os senhores chamam de populismo? Daí o governo AD não mexer uma